Boa noite, graça e paz. A alegria de estar participando desse evento. Acredito que estamos aqui, eu, pastor, na condição de Josué e Caleb. Amém. Os únicos sortudos para entrar com a geração aí nessa entrada que esse evento está proporcionando. Queria que você cooperasse mesmo com a tua fé, entendendo. Esse encontro aqui, ele não é natural. Talvez você diga, foi a liderança que idealizou, pensou. Esse evento é fruto do sopro, da inspiração de Deus para um propósito. Deus está gostando de ter te encontrado aqui. E Ele não vai desperdiçar esse encontro. Ele vai aproveitar bem esta oportunidade. E nós estamos aqui para te ajudar a uma unção conferida, confiada. Estamos aqui para te ajudar. Amém. Seja bem-vindo. Que tempo maravilhoso. Esses dias, o céu tem um compromisso com esse lugar, tem um compromisso com a tua vida. Amém. Que coisa boa. Vocês podem sentar, gente. Obrigado. Vocês estão fazendo um trabalho extraordinário. Que coisa boa essa inspiração, né, de trazer esse tema, o legado. Marcelo já ministrou muito bem, apontando aí a importância do que é um legado. Eu acredito que essa parte do que foi deixado é algo inquestionável. O que está no meu coração, e queria iniciar hoje falando sobre isso, não sei como será amanhã, mas hoje eu queria iniciar sobre o receber o legado. Você está comigo? Às vezes a gente não questiona o que foi deixado. A gente reconhece, a gente admira, mas estamos falhando em receber esse legado. E eu queria ser instrumento de Deus para te ajudar, né, limpando essa condição, e você vai ser ajudado por Deus. Você vai agarrar, você vai tomar posse, você vai sair daqui marcado pelo céu com algo que vai te acompanhar para toda a tua vida. Você não será enganado, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que o poder de Deus pode fazer sobre aquilo que o mundo, o diabo, a sua influência tenta fazer todos os dias na nossa vida. Deus pode acabar isso de repente. Amém? Glória a Deus. Às vezes eu vejo as ações do diabo como alguém que está montando, né, aquele... não é um jogo, nem um quebra-cabeça, mas montando aquelas pecinhas com muito cuidado para montar um quadro. Alguém chega, derruba uma peça e cai tudo. Amém. A parte de Jesus é derrubar a pecinha e cai tudo. Amém. Não importa o que o diabo está construindo em todo esse tempo, há um chão, pode derrubar e acabar tudo. Amém. Acabar tudo e ficar livre para o desenho que está no plano inicial de Deus sobre a tua vida ser restaurado. Eu quero compartilhar, me veio a lembrança, eu tenho falado isso algumas vezes, mas eu entendo esse momento aqui apropriado. Nessa questão do receber, né, Satanás, ele trabalha mesmo para nos manter na condição de escravo. Não é nossa realidade, graças a Deus, a gente só tem a história da escravidão. Eu sei que tem outras formas, mas não é tão evidente. E às vezes a gente não tem esse paralelo para poder apresentar na condição do que o diabo intenciona fazer com a gente na escravidão espiritual. Mas se sabe, né, pela história, que os senhores dos escravos, eles, para ter um bom escravo, ele precisava eliminar toda a possibilidade de esperança. Enquanto tinha um escravo de cabeça levantada, na expectativa que amanhã há esperança, ele seria oprimido, ele seria levado, né, para condições difíceis, até tirar dele a expectativa de esperança. Quando ele se rendia e ficava cabisbaixo, ele era um bom escravo. Você está comigo? Aquilo era uma evidência física do que é no espiritual. Isso era apenas uma apresentação através dos humanos dessa disposição demoníaca. É assim que o diabo trabalha, para tirar da gente toda a esperança, ao ponto que a gente se renda e não lute mais, não tenha mais expectativa. E eu te digo, infelizmente, boa parte da sociedade, inclusive ainda dentro das igrejas, nós existimos apenas para sobreviver. E somos gratos a Deus por terminar o dia e dizer: estou vivo, escapei. Só que Deus não chamou a gente só para escapar. Deus nos deu um legado, Deus tem uma expectativa na nossa vida. Quando Deus fez o homem, ele disse: domine. Essa é a ideia. Tenha domínio. Essa é a ideia. Eu ouvi, lendo um livro de Othman Nee, ele falando sobre a questão da redenção, e ele falava: a redenção para muitos cristãos é ter sido resgatado do reino das trevas para ir para o céu. E parece que a gente está fugindo, né? Rápido, né? Foi tirado daquela condição de escravidão, agora fujam, saiam dessa condição. E ele disse: redenção para Deus não é isso não. Redenção para Deus, sim, é ser resgatado mediante o pagamento de um preço para a posição original. Não é para sair às pressas para o céu, não. Amém? Não é uma fuga, a gente não está fugindo. Redenção para Deus é Deus pagar o preço para ter o homem ou a humanidade na posição para a qual ele idealizou. Qual é a posição que ele idealizou? Domínio. Isso não mudou ainda na cabeça de Deus, não. Deus ainda pensa em dominar através do homem. Jesus viveu assim. Jesus viveu no controle. Amém? Quando ele foi ameaçado, ele disse: olha, eu vou pregar hoje, eu vou pregar amanhã. Ou seja, quem está no domínio sou eu aqui. Você foi redimido? O que é redenção? É ser resgatado de uma condição para a posição para a qual Deus idealizou ao nosso respeito. Responder a isso é receber o legado. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, prega o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho dito para vocês, ou seja, o que eu fiz com vocês, façam com eles. Isso chegou a gente. O que foi feito com a gente tem um legado para fazer com outros. Há um comportamento, e a gente precisa permitir que a unção de Deus, né, quebre esse sofisma, e uma verdade seja levantada e estabelecida. E eu acredito na eficácia da unção. Isso não é uma palestra, isso não é uma tentativa de, com argumentos e explicações, tentar mudar você. Tem um poder do céu aqui, tem uma unção. Por isso que eu acredito que esse momento não vai se limitar no meu conhecimento. Tem uma unção, tem um poder em operação juntamente. O céu está agindo e operando. Deus, quem impedirá? A obra obra que Deus propôs será feita. Você está comigo? Então, nesse engano, boa parte, né, da gente não se acha escolhido ou qualificado. A gente acredita na unção, no poder, no chamado, na glória, a gente acredita. Mas o diabo trabalha para a gente não aceitar que é com a gente. A gente vai admirar a unção do palestrante, do irmão que está do lado, que está quebrantado, daquele outro que teve a iniciativa, daquele que toca. Mas muitas vezes, boa parte do corpo de Cristo está passiva, entendendo: isso não é para mim, isso não é comigo, e eu quero te ajudar nisso. Isso é um engano de Satanás. Porque quando a Bíblia apresenta Deus falando, é, por exemplo, Deus deu uma medida de fé para cada um. Então Deus não trabalha com alguns, é cada um. A salvação, cada um. O chamado, cada um. Aí eu te pergunto: cadê o seu? Amém? Como você vai responder o legado? Qual a parte que compete a você? O que caiu sobre você? O diabo trabalha para tirar da gente. Eu ouvi uma pesquisa, achei interessante. Foi dito, né, por esse palestrante, que numa universidade nos Estados Unidos fez um estudo. E ele escolheram aproximadamente 6 mil crianças na idade até 5 anos. E no estudo que fizeram, o levantamento naquele grupo de crianças, eles chegaram à conclusão. Me perdoe porque os percentuais não estão precisos. Eu vou só dar uma margem. 80% daquelas crianças estudadas, naquela idade de 5 anos, demonstrava um alto índice, né, num coeficiente de inteligência. Foi percebido naquele grupo de criança um alto nível de capacidade. Esse experimento foi repetido 5 anos depois com aquele mesmo grupo. E agora, aquele grupo, já agora com 10 anos de idade, foi encontrado assim numa média de 40% daquele grupo continuava evidenciando um coeficiente de inteligência ainda alto. E 5 anos depois, ou seja, quando aquele grupo estava com 15 anos de idade, se repetiu aquele estudo. E agora um percentual baixo, entre 10 e 15% daquele grupo ainda apresentava um coeficiente de inteligência alto. Ou seja, os outros 85% a 90% não tinha mais. E eles concluíram aquele estudo com essa expressão: ser incapaz se aprende. Está comigo? Ser incapaz se aprende. Ou seja, Satanás trabalha para desenvolver esse entendimento que nós não somos capazes. E ele traz estigma. Você é burro, você não vai dar para nada, você não faz nada direito. E aqueles que antes era livre para acreditar, eu tenho um futuro, começa a aceitar aquilo: eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou. Então nós temos uma humanidade afetada por um engano de Satanás que neutraliza o seu potencial. E eu e você pode estar sendo vítima desse sofisma de Satanás. Porque para ser um bom escravo, ele precisa eliminar todo o foco de esperança. E o que? Qual é a posição que o diabo quer a gente? Para poder ter mesmo, né, o domínio, tirar da gente. Então a maioria, talvez de nós, acha uma bênção chegar no final do dia e dizer: escapei, né? Graças a Deus, vamos fazer um culto de ações de graças. Eu escapei hoje. Não, você não foi criado só para escapar. Você não é fugitivo. No propósito de Deus, você foi chamado para realizar, para ser útil, para ser capaz. Você está comigo? Como eu gostaria de te tocar fisicamente, mas palavras estão te alcançando. Algo está sendo transferido para você. Você está comigo? Eu vou fazer uma parábola aqui agora para te ajudar a compreender que você está recebendo algo de Deus, que está bem aí, disponível. Você está comigo? Aleluia. Pastor, você tem aí uma foto da minha neta? Você ou Marcela tem aí? Não, aí tem não? Que relaxamento é esse, rapaz? Só um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Olha de novo aí no teu celular para ver. No WhatsApp, grupo. Rio. Tem aí? Marcela testifica, tá aí a foto dela. Como foi que chegou lá? Tava comigo. Eu compartilhei com ele. Amém. Você entende o que aconteceu aqui? Você não entende, mas você aceita. Tava aqui e agora tá aí. E ficou registrado, tá com ele. E por que as coisas espirituais não podem ser compartilhadas? Eu quero que você fique com expectativa. Algo será transferido. Você vai carregar algo. Aleluia. Aceitamos a linguagem da tecnologia. Não questionamos, não entendo, mas aceitamos. E muitas vezes as coisas espirituais a gente fica: mas não pode ser, mas não pode ser. Aleluia. Pode ser. Coisas estão sendo transferidas. Aleluia. Coisas vão te acompanhar. Aleluia. Deus está interessado nesse encontro. E esta oportunidade, ela não vai ser desperdiçada. Mas vamos voltar lá para a nossa história. Ser incapaz se aprende. Quantos de nós não foi afetado e está vivendo essa realidade de não ver possibilidade através da gente? A gente vê no outro, admira o outro, mas essa conferência é para você. Há um potencial em você que o diabo tem muito medo que isso seja liberado. Me veio uma frase enquanto eu estava ministrando alguns dias atrás, e eu falei, vou repetir ela aqui. Uma pessoa precisava se esforçar muito para ser o que você é naturalmente. Você está comigo? Existe algo que está no dom, no chamado, na vocação. Só em você ser naturalmente você já é. para outro tentar ser quem Deus lhe chamou para ser, ele vai se esforçar muito. E você só precisa aceitar isso. Aleluia. Quantos sabem? Porque para responder um legado, alguns sofismas precisa cair por terra. Quantos sabem que ser útil e ser chamado no corpo de Cristo necessariamente não tem que ser nos 5 dons ministeriais? Tem muitas pessoas naquele pensamento de um talento, dizendo: ah, um talento não é tão importante, eu vou enterrar, eu não vou colocar em prática, isso não é importante, isso não vai fazer falta, porque eu não sou do corpo. Olha o cuidado que Deus teve, de mais de uma ocasião, tá corrigindo esse pensamento. Você está comigo? Então essa timidez, né, ser retraído, tem a ver com essa ação do diabo de marcar pessoas que tornam elas complexadas, tímidas, retraídas. Quando há um potencial, há uma capacidade, há um dom, há uma vocação, há um chamado, há algo que só você faz bem, e o outro precisava se esforçar muito para ser você. Já pensou nisso? E você tira isso de circulação, você está defraudando, você está prejudicando. Deus tinha em vista fazer com você. Então não é só os 5 dons ministeriais. Eu quero dinamizar aqui, mas abre lá em Daniel, fica lá depois de Ezequiel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Versículo 8 diz: resolveu, o versículo 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, Azarias, de Abidenego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, Daniel é apresentado aqui o nome dele, mas com ele, na história, você vai ver outros jovens: Sadraque, Mesaque, Abdenego. Estão comigo? No capítulo 2 diz que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Daniel interpreta. E porque Daniel interpretou, ele foi promovido. O rei quis elevar a Daniel. E Daniel pediu ao rei, porque o versículo 49 do capítulo 2 de Daniel diz: a pedido de Daniel constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abidenego sobre os negócios das províncias. Então tinha 4 jovens, Daniel mais 3. Daniel evidenciava um chamado ministerial, né, profeta, interpretando, tendo a sensibilidade sobre essa questão de visões. Mas eu te pergunto, o que os outros 3 eram? Qual era o chamado dos outros 3? Porque se consagraram igualmente. Você percebe que a consagração não é diferente para o ministro, e a consagração daqueles que não estão chamados nos 5 dons ministeriais. Não, diz que juntamente resolveram firmemente não se contaminar, serem consagrados. Em Daniel, a sensibilidade e a oportunidade. Diga, sensibilidade e oportunidade. Foi promovido. E a pedido de Daniel, os outros foram promovidos. Mas diz no capítulo 3, a fornalha. Quantos sabem que Daniel não estava na fornalha? Daniel não estava no episódio da fornalha. Quem estava? Sadraque, Mesaque e Abidenego. Como foi que eles agiram lá? Como jovens, com estrutura, consagrados, determinados. Eles estavam chamados nos 5 dons ministeriais? Parece que não. Mas firmemente, olha, ó rei, se tu quer saber, nós não vamos mudar a nossa posição, não nos dobraremos diante da imagem. Levado para a fornalha de fogo, Deus agiu em favor desses 3 jovens. Qual era a semelhança com Daniel? Diga, consagrado, mas chamado diferente. Eles não eram profetas, e nem a história mostra que eles estavam nos 5 dons, mas consagrados. E diz aqui no capítulo 3, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Versículo 29, portanto faço um decreto. Olha só o que esses 3 jovens, que não estavam chamados nos 5 dons ministeriais, mas que eram consagrados, conseguiram. Aleluia. Daniel não está mencionado aqui, só os 3 foram mencionados. O rei fez um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Daniel, contra o Deus de Sadraque, Daniel não, Mesaque e Abidenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Quem conseguiu esse feito? Diga, jovens consagrados. E agora não mais a pedido de Daniel, mas por conquista própria. Deus, então o rei, fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidenego. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa tirar o foco daqueles que são chamados nos 5 dons ministeriais e dos demais que não são chamados. É só multidão. Ei, você é indivíduo. Você tem uma vocação, você tem um dom, você tem uma importância. E você precisa fazer essa declaração espontânea: eu quero ser útil ao meu possuidor. Você está comigo? Esses jovens foram administradores. Eles foram colocados sobre províncias para administrar. Quem tinha sensibilidade para as visões? Daniel. Qual foi a capacidade que veio para esses outros da parte de Deus? Administrativa. Eu gosto de apontar a unção de Deus sobre a vida de Sansão, é para ele ter força. Mas sobre Salomão, era para ter sabedoria. Amém. Tanto um como o outro, usado por Deus, com um alcance extraordinário. Qual foi a área que Deus te chamou? Cuidado para você não estar subestimando, dando pouco valor e deixando de se levantar para ser útil ao teu possuidor no dom e no talento que ele te confiou. Você está comigo? Eu ouvi um pastor fazendo, acho que foi o pastor Raul, ele disse: quem é que prega aqui? E se levantou assim um número grande de 200 pessoas. Aí ele disse aqui: quem toca aqui? Aí se levantou um grupo bem menor, talvez umas 40 pessoas. E ele mostrando a importância, né? Que às vezes a gente só aponta um lado. Mas olha a importância disso aqui. Eu não sei fazer isso. Amém. O que é que você sabe fazer? Em que você é bom? E se Satanás diz assim: você não é bom para nada, é um sofisma, é uma mentira, é um engano. Tem algo que você foi chamado e capacitado para fazer, que outro para te substituir vai ter que se esforçar muito. Quando você simplesmente, naturalmente já é. Aleluia. 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 Todo engano de Satanás será despedaçado na tua vida se tu se levantar para receber o legado que compete a você. Porque o legado ele pode ser deixado, mas pode ser que ninguém receba. Você precisa fazer uso da sua vontade e usar como consagração. Eu aceito, eu recebo, eu quero, eu levo. Você está comigo? Você não é comum. Aleluia. Você não é comum. O apóstolo Guto, ele faz referência. Qual foi o dom mais eficaz? Quando eu falo dom, não estou falando nos 5 dons ministeriais, não. Estou falando sobre vocação. Nesse tempo da pandemia, transmissões online, a equipe da comunicação, por trás das câmeras, foram os grandes pregadores, porque sem eles não tinha imagem compartilhada, não tinha áudio. O que é que você faz na igreja? Eu faço só umas besteirinhas. Ninguém faz besteirinha na igreja. Oh, aleluia. O que você faz é muito importante. Aleluia. O dom e a vocação que você carrega, meu irmão, é preciosa demais. Isso não pode ser enterrado. E se Satanás vinha mantendo esse sofisma, esse engano, e trazendo você cabisbaixo, eu concluo com outra informação. Tem outra coisa que tem atrapalhado muito a gente ser útil, e é também uma ação de Satanás. Lá em Neemias, queria que você abrisse lá, vamos ver se a gente consegue. Neemias, eu anotei aqui. Para você entender as estratégias de Satanás, como ele pratica. Neemias capítulo 4, versículo 1, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Sambalate aqui é uma figura, né, do inimigo, da oposição. É uma voz de Satanás. É um personagem servindo a Satanás. Ele ficou muito irado quando ele tomou conhecimento que estava sendo restaurado. O diabo tem raiva de restauração. Você está comigo? O diabo tem raiva de restauração. Quando ele tomou conhecimento que você estava sendo restaurado, ele ficou com raiva. O diabo tem raiva de restauração. Ele ficou com raiva, ardeu em ira e se indignou muito. E passou a usar essa tática, escarnecer dos judeus. Então ele falou na presença dos seus irmãos, o exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos? Permitisse-lhe, isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então ele, com Tobias e o Amonita, disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará. Menosprezando, diminuindo. Quem é esse que pensa que vai sair dos montões de pedras queimadas e num só dia vai restaurar tudo? Mesmo que restaure, se passar uma raposa, é frágil, vai cair. Mas disse que Neemias não deu ouvido. Pelo contrário, colocou vigilância. Colocou vigilância. E disse que por 10 vezes eles tentaram essa tática de amedrontar, de desanimar, de desconcentrar. Mas eles estavam focados na restauração. E eu te digo, os muros foram restaurados, se completaram. Aí eu te pergunto, e a restauração que Deus está realizando na sua vida? Você vai parar porque o diabo vai apresentar esse estigma? Quem é esse coitado, esse fraco? Nem fala direito. Nem sabe fazer nada, o que pega quebra. É um engano, é uma mentira. Tem algo muito bom, tem algo muito precioso. Oh, aleluia. Você não tem que ser o que o outro é para ser bom. Aleluia. Você tem um potencial que o diabo tem medo que você descubra. É por isso que ele fica muito irado com a possibilidade de você ser restaurado. Você tem um potencial, você é bom demais naquilo para o qual Deus te chamou. E eu quero desafiar você a acreditar nisso. Olha eu aqui. Você acha que eu tenho presença? Amém. Eu lembro quando não tinha esse negócio de mídia, internet, que não tinha essa comunicação rápida, digital, e que não tinha cartazes quando você ia participar de um evento. Eu fui convidado para participar de um evento em uma igreja lá no Nordeste, e quando eu cheguei, o pastor não estava, e quem me recebeu foi um ou dois irmãos. E quando eu fui entrando, ele disse: você veio com o pastor João Roberto? Aí eu disse: não, eu sou o pastor João Roberto. Ele disse: é? Sambalate. Quem é esse fraco? Aleluia. Eu sei das minhas limitações, mas olha o que Deus fez. Oh, aleluia. Amém. Eu não tenho beleza de modelo. Ajuda muita gente, né? Mas a Bíblia diz que nós somos modelo dos fiéis. Eu sou modelo. Olha a mulher bonita que eu casei. Sabe como eu consegui isso? Eu me converti aos 16 anos de idade. Um jovem marcado pelo complexo. Minha origem é do interior. Cidade pequena, na verdade sítio, cheio de limitações, Na nossa época não tinha esse negócio de bully, não. Amém. Ela era chaleira mesmo, amém. Vim do interior para a cidade grande, né, Campina Grande, cheio de limitações. Foi assim que cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, hoje eu sei que era o Espírito, era a voz do Espírito, era um testemunho interior. Primeira vez que visitei a igreja, uma instrução: esse povo é de Deus, fique no meio deles. Aceitei Jesus no mesmo dia. Uma semana depois, uma instrução: nunca diga não a uma oportunidade. Deus me guiando. Eu nem sabia que era Deus, eu nem sabia o que era uma voz, mas aquela voz tinha domínio sobre mim, ao ponto que eu não conseguia dizer não. E eu comecei a ser chamado para coisas, e eu dizia: eu não posso, eu não sei. Mas como eu tinha uma instrução de não dizer não, eu ia. Eu lembro nessa questão de oportunidade de púlpito, onde eu fui discipulado, dava oportunidade ao novo convertido. E eu lembro que, tímido, debaixo de complexo, mas debaixo dessa missão de não dizer não, quando ele dizia: vamos ouvir o irmão, eu vinha. Amém? E eu vinha tremendo, nervoso, e eu dizia: peço aos irmãos que fiquem em espírito de oração. Eu vou ler um versículo. E lia o versículo e descia tremendo, mas vinha. E nesse vir, chegou um dia que eu ouvi: você vai ser o líder dos jovens. Passei uma semana chorando, porque eu não me via capaz de estar liderando. Mas eu não conseguia dizer não. Por quê? Porque uma voz interior me disse: nunca diga não a uma oportunidade. Um dia, mais na frente, eu ouvi um convite: você vai ser o presidente da Igreja Verbo da Vida em Campina Grande, porque Guto vai para o ministério. Mais uma vez, amém. Pastorear doutores, advogados, comerciantes, donos de indústria, com as limitações que eu tinha, mas eu não podia dizer não. Por quê? Porque eu recebi de Deus essa instrução: nunca diga não a uma oportunidade. Era Deus que estava arriscando. Eu apenas seguindo. Olha onde eu estou. Está dando certo. Funcionou. Fui tomado de uma ousadia para apoiar o pastor Band na construção da igreja lá em Campina Grande. Um desafio, uma coisa que eu não sabia nem por onde começar, mas eu não podia dizer não. Porque nunca diga não. Deus estava me salvando de um sofisma, de complexo, que não era capaz, que não sabia, que não tinha. Olha a tua origem, olha de onde tu veio. Eu sei que eu erro ainda no português em muitas expressões, mas no começo era bem pior. Mas por que eu não dizia não? E ó, se Deus me chamou, você que escuta é que ajeita aí. Não por relaxamento, mas era o que eu tinha. Mas Deus eliminou o medo, a covardia, e eu fiquei apenas disponível. Surgiu uma oportunidade, eu não posso dizer não, eu vou lá. E eu quero que venha sobre você esse legado. Você não vai dizer não às oportunidades. Elas vão chegar para você, e independente do que você pensa de você mesmo, você vai se disponibilizar e você vai deixar Deus lhe usar. Aleluia. Aleluia! Eu ouvi um ministro falando, americano, concluo com isso, tem 1 minuto e 47. Ele agora já é famoso, ele prega e ele recebeu o convite de uma universidade que ia dar a ele um título de doutor. Ele não conseguiu isso por graduações. E aquela universidade, entendendo a repercussão do trabalho dele, ele escritor agora, quis dar a honra de dar um título de doutor a ele. E ele ficou muito animado, né, trabalhando, tinha que fazer apenas uma tese, que podia ser os próprios livros que ele já tinha escrito. E quando ele estava animado para receber esse título, o Senhor falou para ele: você sabe que você não é isso. E eu não quero que você deixe isso encher sua cabeça, ao ponto de você esquecer do que te fez capaz. Não foi esse título que te elevou ao que você é hoje. Então você não precisa dele. Você está comigo? E ele voltou para a universidade e disse: eu não quero esse título. Para não esquecer que o que eu sou hoje não veio de uma capacidade natural, mas o que Deus conseguiu fazer através de mim, mesmo com todas as limitações que eu carregava. Ei, você já é matéria-prima útil para Deus usar. Ele só precisa da tua ousadia de se desvencilhar desse complexo, dessa mentira, desse sofisma, que você não é útil, que você não presta, que você só serve mesmo para fazer multidão. Ah, tinha 300 jovens, eu era um dos jovens, agora tinha os escolhidos. Ei, tu é um escolhido. Diga: eu sou um escolhido. Pai, em nome de Jesus, levanta a tua mão. Eu deixo ser transferido, Pai. Assim como a imagem que foi compartilhada, eu creio muito mais no poder do teu Espírito, nessa condição espiritual, coisas sendo transferidas para esses jovens. E eu transfiro essa esperança, essa expectativa e essa disposição de se levantar para responder o chamado, em o nome de Jesus. Creia, aí está com você, em nome de Jesus.